Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Juliana Sartori, estamos aqui na ERP, a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná, que dá sequência às entrevistas com os principais candidatos ao Senado no Paraná. Foram convidados os candidatos, cujos partidos têm pelo menos 5 representantes no Congresso, para falar sobre propostas e o que pensam sobre os principais assuntos que devem ser discutidos em Brasília nos próximos anos. E quem participa hoje na série é Sérgio Moro, do Partido União Brasil. Nascido em Maringá, no Paraná, Sérgio Moro, 50 anos, é ex-juiz federal e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro. Formado em Direito com mestrado em Direito do Estado e doutorado na área de Direito Constitucional. Começou a trabalhar como juiz em Curitiba em 1996 e, durante a carreira na magistratura, atuou em casos com repercussão pública, como o escândalo do Banestado, e auxiliou a ministra do STF, Rosa Weber, durante o julgamento dos processos relativos ao Mensalão. No entanto, Moro ganhou destaque nacional pela atuação na Operação Lava Jato. Foi oficializado pelo Partido União Brasil como candidato ao Senado pelo Paraná nas eleições de 2022. Muito bem-vindo aqui à ERP.
Olá, prazer estar falando aqui para a ERP, Juliana. Então, estamos prontos para responder as perguntas, dúvidas. Eu acho que é um momento importante abrir para os candidatos, para que as pessoas possam se esclarecer. O Senado, eu sei que a eleição do Senado não é aquela que atrai mais atenção da população. Estão pensando principalmente na presidencial. Mas fica a minha recomendação a quem está nos ouvindo ou assistindo. Presta atenção em quem vai votar para deputado federal, estadual, para senador, para governador. Porque talvez o espaço que a gente tenha para transformar o Brasil para melhor venha de outras instituições nos próximos anos.
Exatamente, candidato. E depois de um período aí tumultuado, né, análise de cenário, especulações, foi decidido que o senhor seria, então, como candidato ao Senado aí pela União Brasil. Chegou até a passar rapidamente pelo Podemos, que chegou a postar o seu nome, né, como presidenciável. Depois teria a candidatura em São Paulo, até finalmente, então, que ficou decidido que o senhor concorreria aqui ao Senado no Paraná. Por que que acredita que essa vaga de senador é a melhor opção para a sua atuação política no momento?
Que eu penso o seguinte: nós precisamos de uma voz forte, independente, representando o Paraná e a população no Senado Federal. O Senado é uma instituição importante, mas a gente vê o Senado um pouco apagado nos últimos anos. Tanto que muita gente, Juliana, até me recomendou, quando eu estava nesse processo decisório do que eu iria me candidatar, muita gente me disse: vai para a Câmara, porque a Câmara hoje tem um dinamismo maior do que o do Senado. Não por uma questão de cálculo eleitoral, não, mas por uma questão de protagonismo que a gente busca. Eu acho que o Senado está um pouquinho apagado, a gente praticamente não ouve muito sobre o Senado, e a gente tem que retomar aquela época, né? Nós tivemos grandes figuras históricas no Senado Federal, vamos citar aqui Joaquim Nabuco, na época do Império, Zacarias Góes e Vasconcelos, que inclusive depois foi o primeiro presidente da província do Paraná após a emancipação, o Rui Barbosa, que foi o nosso grande jurista do início do século XX. Então, cadê o protagonismo do Senado? Tem uma série de reformas que a gente precisa fazer que são essenciais para destravar o país. A reforma tributária foi discutida no Senado esse ano, não foi adiante. A reforma administrativa, que também está paralisada lá no Congresso. A reforma da justiça, porque, acima de tudo, o Brasil é um país tremendamente injusto, não só na área da aplicação da lei, mas também na justiça social. E a gente precisa reformar as nossas instituições. Se a presidência não toma essa iniciativa, por que os nossos congressistas, em especial, por que não o Senado Federal, adotar uma postura de maior protagonismo aqui na nossa vida política? Dois, o Senado é o órgão principal que avalia nomeações do Poder Executivo para cargos chaves dentro das nossas instituições, entre elas o Supremo Tribunal Federal. No próximo ano, nós temos 2 vagas para ministro do Supremo Tribunal Federal. Quem indica é o presidente, quem aprova ou rejeita o nome é o Senado. Sabe quantos nomes foram rejeitados até hoje na história da República Brasileira? Um único nome. Floriano Peixoto, segundo presidente, vivia as turras com o Supremo e indicou um médico, Barata Ribeiro, que inclusive é nome de rua lá no Rio de Janeiro, Mas embora ele fosse aparentemente um bom médico, não era um jurista. E o Senado rejeitou. Não é possível que em 131 anos todas as demais nomeações tenham sido positivas. Claro que teve nomeações boas, mas indiscutivelmente devem ter nomes passado ali pelo Senado, no qual o Senado simplesmente abdicou de exercer o controle e simplesmente carimbou o nome do indicado. A gente não sabe quem vai ser o presidente no próximo ano, mas quem quer que seja o senador não cumpre o seu papel se ele não atuar de maneira independente e não ter coragem, se ele não tiver coragem, de eventualmente dizer não ao presidente da República e ao indicado pelo presidente da República.
Certo, candidato. Quais são os seus grandes projetos da sua candidatura?
Eu preparei propostas em 5 linhas temáticas. Combate à corrupção, e aí tem propostas bem específicas. Segurança pública, tá? Também com propostas bem específicas. Geração de emprego e de renda. Saúde e educação. E uma 5ª linha temática que diz respeito à liberdade dos indivíduos e dignidade das famílias. Um pouco pauta de costumes. Tá? Estão nas minhas redes sociais. Acho que não é possível aqui a gente discriminar todas pelo tempo limitado. Mas, por exemplo, destacar combate à corrupção, fim do foro privilegiado. Segurança pública, nós ampliarmos o banco de dados do DNA, que é um instrumento poderoso para a elucidação de crimes. É a moderna impressão digital. Quando descobriram a impressão digital ali no final do século XIX, isso foi uma revolução na investigação criminal. E hoje, o perfil genético, o DNA, que é colhido no local do crime, que se faz cruzamentos com DNA recolhido em outros locais do crime ou da população que de alguma forma teve uma passagem criminal, tem revolucionado a investigação criminal no mundo inteiro. Quando eu assumi como ministro da Justiça, nós revitalizamos esse banco de DNA que estava esquecido por questões ideológicas. Isso possibilitou a solução de uma série de crimes importantes, inclusive, aqui no Paraná, o assassinato daquela menina de 2008, da Raquel Genofre. Acabou sendo elucidado em 2019 pelo banco de DNA. Mas nós precisamos ampliar legislativamente o alcance do banco de dados. Geração de emprego e de renda. Apenas um exemplo. Tivemos uma quebra de safra nesse ano no Paraná que deixou desabrigados muitos agricultores sem uma cobertura adequada do seguro rural. A gente precisa ampliar, mas para isso precisa ter fontes de financiamento para dar essa cobertura a nossa agropecuária, seja ao pequeno ou seja ao grande agricultor. Na saúde e na educação, abriu-se uma potencialidade enorme no que se refere à utilização da tecnologia digital e na realização de procedimentos à distância. Vou te dar um exemplo aqui. Eu visitei o INCOR em São Paulo, um dos hospitais de referência na área cardíaca, e faziam eles, pude vivenciar isso, assistir, uma cirurgia por videoconferência. Médicos, cirurgiões do INCOR, especialistas, orientando uma cirurgia por videoconferência num remoto, não lembro o nome da cidade, mas numa cidade do interior. Ou seja, você consegue levar medicina de excelência para todos os lugares se você souber bem utilizar essa tecnologia. E no quinto ponto, que é essa pauta de costumes, é um compromisso que eu tenho assumido, por exemplo. Eu sou pró-vida, eu sou contra a ampliação das hipóteses de autorização legal para a prática de aborto. Eu assumi um compromisso para não defenderei essa ampliação.
Certo, então, dentro dessas 5 linhas de atuação, muitas, né, tem muitas propostas que já vinham desde o seu tempo como ministro, né, principalmente em relação à área de segurança pública, das investigações, né, voltadas aí para essa questão científica aí da polícia. Inclusive, essa boa parte dessa proposta fazia parte daquele seu pacote anticrime. Algumas foram rejeitadas dentro da Câmara dos Deputados. Como é que espera ser recebido no Senado? Como que vai ser seu posicionamento, seu comportamento entre as principais pautas aí que o senhor vai propor ou que já vão estar, né, sendo discutidas aí neste momento?
A política é a arte do diálogo, então a gente vai conversar com todo mundo. O papel aqui é diferente, não é mais o papel do juiz que aplicava a lei, né, que era um papel solitário, então a gente tem que dialogar. Quando eu fui ministro da Justiça, a gente também dialogou. Eu fui um dos ministros que mais recebeu parlamentares no primeiro semestre de 2019, conforme o levantamento que foi feito pela imprensa naquele momento. Inclusive, eu recebi mais parlamentares do que o próprio ministro-chefe da Casa Civil. Agora, algumas coisas nós conseguimos aprovar, algumas medidas importantes. Por exemplo, nós conseguimos aprovar, lá em 2019, a execução imediata dos vereditos do Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri julga assassinatos, homicídios e feminicídios. E para mim era causa de revolta a gente ver uma condenação, às vezes por um assassinato cruel, e a pessoa saía pela porta da frente, o acusado, como se aquilo não tivesse significado nada. Então a gente conseguiu mudar a lei e estabelecer no júri a execução da pena é imediata, independentemente do recurso. Não conseguimos a execução em segunda instância para os demais crimes, mas veja que foi um avanço. Então a mesma postura de diálogo colaborativa eu vou ter lá no Senado, mas não vou perder minha independência e nem minha integridade. Eu acho que o compromisso número um é esse. A gente precisa ter independência e precisa ter honestidade. O que eu já fiz no passado no Lava Jato, quando a gente combateu a corrupção sem varrer nenhuma sujeira para debaixo do tapete, sem qualquer comprometimento com o que está errado, me habilita ou me dá credibilidade para dizer que a população pode confiar, que eu não vou me corromper jamais e vou lutar para a honestidade sempre na política.
Certo, tem sido cada vez mais comum os partidos, os candidatos aí criticarem o fundo eleitoral, né? Que é o financiamento público das campanhas. E o seu partido União Brasil é a sigla que tem a, né, a maior fatia aí desses recursos. Qual que é o seu posicionamento em relação a esse tema?
Eu sou um crítico do fundo, da ampliação que houve do fundo. Eu acho que ela foi exagerada, não precisava. Mas enquanto o fundo existe e os outros candidatos têm acesso ao fundo, se você não utiliza o fundo, você deixa de ser competitivo, especialmente numa eleição como para o Senado, que é uma eleição majoritária. Então, o que deve ser feito? Deve ser trabalhado lá no Congresso para reduzir o fundo a patamares mais razoáveis. Lembrando que o fundo entrou em substituição à doação pelas empresas para as campanhas políticas, que era uma fonte... infelizmente, foi utilizada como uma fonte de corrupção na época da Operação Lava Jato. Claro que tinha muita doação legal, empresas que doaram com a melhor das boas intenções, mas teve empresas que doaram disfarçando propina de subvenções eleitorais. E veio o Supremo Tribunal Federal em 2015 e disse que doações de empresas não poderia haver mais. Como nós estamos numa democracia de massa, que custa dinheiro, precisa ter recursos de algum lugar para custear as eleições. As doações das pessoas físicas ainda não constituem uma fonte suficiente, porque a gente não tem uma cultura de doação para as campanhas. Agora, o que a gente pode discutir, sim, legitimamente, e eu me comprometo a isso, é uma discussão para reduzir o fundo a patamares mais razoáveis. Acho, no entanto, que isso tem que estar casado com uma discussão mais profunda de uma reforma política. Por exemplo, voto distrital. Eu tenho visto aqui deputados fazendo campanha, de repente ele está lá em Foz do Iguaçu, vem fazer campanha aqui em Curitiba. Maringá, Guarapuava. A área territorial na qual ele tem que colher voto é muito grande. Se a gente tivesse voto distrital, voto separado por regiões, as eleições seriam muito mais baratas. E isso poderia também levar a uma diminuição do fundo eleitoral.
Sim, o senhor citou, inclusive, né, a reforma política, também já falou das reformas que devem vir pela frente, que o senhor também pretende trabalhar. Qual vai ser o seu posicionamento em relação a essas principais reformas, né, que acho que o brasileiro está aguardando, e que se fala muito, que são reforma política, reforma tributária, enfim, as outras que a gente sabe que vão ser discutidas, com certeza.
Olha, meu espírito é reformista, defendo isso desde sempre. A gente precisa ter uma reforma tributária. Muitas vezes a pessoa tem uma visão... ah, isso só interessa o empresário, não é isso. Porque se você não melhora o nosso sistema de tributos, você não consegue dinamizar a economia. Então o que a gente tem que fazer? Por exemplo, simplificar os tributos sobre o consumo, que são muitos. As empresas têm que contratar um exército de contadores. A gente tem que desonerar a folha de salários. O trabalhador que recebe o seu holerite e vê lá 25%, mais do que 25% sendo descontado do que ele vai receber para contribuição previdenciária, especialmente aquele que recebe menos, essa é uma afronta, ele fica revoltado. O empregador é a mesma coisa. Então a gente tem que fazer uma reforma tributária e é uma pena que o nosso Senado, que estava discutindo esse assunto, deixou essa reforma de lado nesse ano de 2022. A reforma administrativa, não para vilificar o servidor público não é o vilão. Eu fui servidor público como juiz por 22 anos. Tem muita gente boa no serviço público. Agora, a gente tem que tornar a administração pública mais eficiente, porque quem está na ponta é o cidadão, que quer lá ter os seus serviços. Então, vou te dar um exemplo, educação. A gente precisa valorizar os professores. Sim, a gente tem que cobrar desempenho dos professores, mas a gente também tem que valorizar com treinamento e capacitação. A gente pode até perguntar para o nosso ouvinte, que está nos assistindo, o que, que fez a diferença na vida dele no campo da educação do aprendizado. Foi o bom professor. Então não tem milagre. É investir na qualificação, treinamento, capacitação, mas também cobrança de desempenho dos professores. Para isso a gente tem que ter uma reforma administrativa que não torne o servidor vilão, mas que aponte caminhos para nós termos um governo mais eficiente. A reforma da justiça, o que mais a gente tem visto, infelizmente no Brasil, são injustiças, seja nos retrocessos no combate à corrupção, que a gente viu nos últimos anos, isso entristeceu todo o Brasil, ou seja, na aplicação da lei em geral. A gente não constrói, Juliana, uma grande democracia sem uma ideia fundamental de que ninguém pode estar acima da lei. E o país pertence ao povo, à população, e não aos poderosos. O Brasil ainda é uma república de privilégios. Se um poderoso comete um crime, seja ele de corrupção, ou seja um crime até de sangue, é muito difícil você conseguir que essa pessoa seja responsabilizada. Assisti há pouco aquela minissérie do assassinato da Daniela Pérez. Confesso para você que, como eu estou sem tempo, eu pulei para o último capítulo. Fui ver lá o julgamento. E aí a gente vê a luta de uma mãe, a Glória Pérez, por justiça, e consegue lá, com muito esforço, que os assassinos sejam julgados. E eles são condenados depois de 3 anos do crime. Sabe quanto tempo o assassino ficou preso? Não vou citar o nome dele, porque eu acho que não merece ter o nome citado. Tá? Quanto tempo o assassino ficou preso, de fato? 7 anos. É muito pouco para quem comete um assassinato. E não é uma questão de vingança, é uma questão de fazer justiça na forma da lei. Então o país precisa sim ter grandes reformas, e eu, caso seja honrado com essa escolha, quero ser uma voz forte, independente, envolvido nesses grandes projetos nacionais. E eu tenho um ponto positivo, não quero que soar errado, como arrogante, mas eu sou uma voz reconhecida nacionalmente do país. Então o que eu falar no parlamento certamente irá reverberar nacionalmente.
Certo, vamos falar um pouquinho de campanha agora. Como é que está avaliando esse momento que está vivendo, né? Campanha nas ruas, já viajou um pouquinho para o interior, voltou para Curitiba. Sei que tem agenda lotada, campanha curta, né? Mas quais são as principais dificuldades que vê pela frente ainda, Moro?
Olha, eu viajei bastante, na verdade, pelo interior. E essa é a melhor parte até da campanha, você poder circular e conversar com as pessoas. Tem uma parte negativa desse mundo político, Juliana, que são os conchavos, né, os bastidores. Isso é meio chato, meio desagradável. Agora, essa parte de você poder viajar, conhecer pessoas interessantes, conhecer experiências que a gente vê que tem que replicar, mas também ouvir as demandas e as dificuldades das pessoas, isso tem sido ótimo. Nós temos viajado todo o Paraná, das pequenas às grandes cidades, para falar com as pessoas, construir os nossos projetos, nossas propostas. E eu tenho assumido um compromisso, que para mim aqui acho que é o compromisso fundamental, de ser, caso seja honrado com essa escolha, um senador itinerante. Porque se você não tomar cuidado, Brasília vira uma bolha. E você começa a viver numa realidade paralela do mundo de privilégio dos políticos e você esquece a vida real, que é muito diferente. Então o senador tem que estar, sim, com o pé no chão e viajando todas as cidades. O que mais a gente tem ouvido, lamentavelmente, é um certo sentimento de abandono, um certo sentimento de ausência dos nossos representantes nas cidades paranaenses. Eu quero assumir um compromisso exatamente contrário. Vou estar nos próximos anos, não só nesse ano eleitoral, percorrendo o Paraná para falar com todo mundo.
Certo. Como é que é disputar a vaga com um ex-aliado seu, né? Que é o experiente Álvaro Dias, né? Já está aí há muitos mandatos. Ele é o seu principal desafio para a chegada aí no Senado? Como é que avalia isso?
O que eu acredito que a campanha se faz conversando com as pessoas. Né? Então, sou candidato ao Senado, tenho conversado ali com humildade, tenho apresentado o que eu fiz, né, na minha história, que isso acho que me dá credibilidade para dizer o que eu quero fazer. e o que eu posso fazer. Então, por exemplo, Lava Jato, a gente quebrou a impunidade da grande corrupção no Brasil. Foram 4 anos no qual a lei e a justiça prevaleceram. Hoje tem esses reveses, mas não muda o fato de que vários criminosos foram presos, cumpriram o tempo de prisão, e muito dinheiro roubado foi recuperado. A gente fez algo inédito. E quando eu digo a gente, é porque foi um trabalho que teve o apoio da opinião pública brasileira, em especial da sociedade paranaense. Então não foi algo trivial, foi, muita gente diz, uma página na história. E veja que nesse período de 4 anos, o Brasil olhava para o Paraná para saber o que estava acontecendo, e não lá para Brasília. A gente precisa recuperar esse protagonismo. No Ministério da Justiça, a gente foi para cima do crime organizado. Nós pegamos as lideranças da maior organização criminosa do país, do PCC, que estavam em presídios estaduais de São Paulo, comandando o crime, planejando matar juiz, planejando matar promotor, com plano de resgate, que haviam intimidado o país lá em 2006 com aqueles atentados terroristas em São Paulo. Nós os transferimos para presídios federais de segurança máxima, numa operação de guerra, lá em fevereiro de 2019. O pessoal diz assim, ah, isso é transferir preso de um lugar para outro. Não. Na época, todo mundo me dizia, não pode fazer isso. Porque se você fizer isso, vai ter um salve geral no país. Eles vão virar o país de cabeça para baixo. Nós fizemos. Tomamos todas as cautelas possíveis, mas a gente mostrou quem manda é a lei. O Brasil não é um país de bandido. E a gente conseguiu algo inédito, que foi a redução da criminalidade naquele ano, com essas políticas públicas, mas também mandando esses recados para a criminalidade. Então, quando eu digo, olha, a gente quer continuar esse trabalho, pegar essas bandeiras, levar para Brasília, adotar o mesmo dinamismo que a gente teve na Justiça e no Ministério, ali no Senado, mas também trabalhar com esses outros temas, educação, saúde, geração de emprego e de renda. Isso acho que me credencia a postular essa vaga. Respeito lá o senador Álvaro Dias, mas sinceramente não o vejo como um adversário. Minha tarefa, o meu papel é com a população. O diálogo é direto. Eu não estou disputando contra ele, estou disputando juntamente com a população paranaense.
Certo, Moro. E claro, né, a gente sabe que você tem algumas vantagens, como falou, bastante conhecido pela população brasileira, pela população paranaense, tem um certo prestígio aí, seu nome, né, ficou muito tempo na mídia, o que traz algumas vantagens. Mas eu queria que você elencasse quais são os desafios para chegar no Senado. Qual que é a sua dificuldade que você enxerga?
Olha, é um pouco diferente, né? Então, eu fui juiz 22 anos, fui treinado para ser discreto.
Certo.
Não dava entrevista. Agora é diferente, você tem que se expor, você tem que falar. Às vezes tem alguma incompreensão. Em relação ao meu trabalho, vamos ser franco também, João, teve muita mentira, teve muita fake news. Tem muito hoje adversários nessas eleições que continuam utilizando essas fake news. Ah, não aconteceu o roubo da Petrobras. Pô, a gente sabe o que aconteceu. Ah, queria se promover. Poxa, eu acho que eu arrisquei muita coisa fazendo esse trabalho da Lava Jato, arrisquei minha carreira, arrisquei muito mais do que isso. Foi um período difícil. E agora, no fundo, eu estou retomando essas bandeiras porque eu, no fundo, tenho um sonho, né? Eu não posso deixar essas bandeiras caírem. Eu não posso ver o trabalho que a gente fez sendo desmontado. A gente tem que lutar, não pode desistir. Então tem que combater essas fake news. Esses dias, para você ter uma ideia, estavam distribuindo aí em mentira, notícia falsa, dizendo que eu ia apoiar o Lula. E tem gente que acredita, tem gente que olha isso, recebe no WhatsApp, né, foto forjada minha com o Lula, dizendo, ah, eu sabia que eles estavam juntos. É um absurdo isso. Daí a gente tem que esclarecer as pessoas. Jamais estarei do lado do Lula ou do PT, porque a gente tem uma incompatibilidade, não só em relação, porque eu defendo honestidade, integridade, e infelizmente os governos lá do PT tiveram esses escândalos de corrupção, mas também porque a pauta que a gente defende, por exemplo, na economia, é diferente. A gente acredita no livre mercado, a gente acredita na iniciativa privada como motor do desenvolvimento. Claro que tem que ter política de saúde, claro que tem que ter política educacional robusta, programa de transferência de renda, como Auxílio Brasil ou Bolsa Família, mas a gente não tem uma visão estatizante do mundo ou da sociedade, como é a visão, por exemplo, do PT.
Ok, Moro. A gente está chegando então ao final da entrevista e a última pergunta que eu faço para todos os candidatos. Qual que é o papel do senador e dos seus partidos nesse cenário político de polarização?
É ser firme nos princípios e valores. A integridade é fundamental. Você não consegue fazer nada sem honestidade. É o que eu ensino na minha casa. Eu chego com meu filho, o que eu ensino pro meu filho? Filho, estuda bastante, você vai ter que trabalhar duro, mas você não ganha a vida enganando as pessoas. É o que a gente ensina na empresa. Seja lá o empregador ou seja o empregado, você ensina o quê? Coleguismo, não roubar o cliente, não enganar o fornecedor. É assim que se prospera. No país, na administração pública, não pode ser diferente. E se engana quem acha que governabilidade combina com corrupção. Então o papel do senador é sim, ser lá alguém que vai estar defendendo melhorar a vida das pessoas e não melhorar a vida dos políticos, mas vai agir também com uma voz fiscalizadora dos outros poderes, do poder executivo e mesmo do poder judiciário, além dos seus próprios pares. O que a gente precisa, sim, são vozes independentes e que não desapareçam. Vozes fortes ali no Senado. É isso que eu me disponho e coloco humildemente o meu nome, né, para a população paranaense, colocando de maneira muito transparente as minhas propostas e o que a gente quer fazer.
Tá ótimo, Moro. Muito obrigado pela tua participação. Boa sorte aí na sua jornada, na sua campanha.
Muito obrigado. Mais uma vez, foi um prazer falar aqui com a Herp, falar com você, Juliana. E quero mandar um abraço a todo mundo. É tanta gente, né, nessa rede que vocês têm. Quero mandar um abraço para todo mundo.
Tá ótimo, muito obrigado. Obrigado a todos pela sintonia, pela audiência. A gente retoma, então, com mais entrevistas aqui com os principais candidatos ao Senado no Paraná. Até a próxima.